ser fiel à nossa palavra, cumprir nossas promessas e compromissos. No início da década de 1990, uma organização chamada Promise Keepers foi fundada. Em estádios lotados por todos os Estados Unidos, homens de muitas igrejas diferentes se reuniram para se comprometerem a cumprir suas promessas a Deus, às suas esposas, às suas famílias, às suas igrejas, a outros crentes e a não crentes. Eu tive a oportunidade de participar de um desses eventos com 50 mil homens. Os homens fazem 7 promessas: honrar Jesus Cristo, através da adoração, oração e obediência à palavra de Deus; buscar relacionamentos vitais, cultivando conexões profundas com outros homens para apoio mútuo; praticar a pureza, comprometendo-se com a pureza espiritual, moral, ética e sexual; construir casamentos e famílias fortes, baseados em amor, proteção e valores bíblicos; apoiar a igreja, servindo e fortalecendo a liderança e a missão da igreja local; ultrapassar barreiras, demonstrando unidade além das linhas raciais, denominacionais e culturais; influenciar o mundo, obedecendo ao grande mandamento e à grande comissão; amar a Deus próximo, fazer discípulos. No mundo de hoje, é difícil encontrar pessoas que cumprem suas promessas. Cônjuges fazem promessas um ao outro, ou seja, votos matrimoniais, e depois as quebram. Empresas fazem promessas a outras empresas ou consumidores, contratos legais, e depois não as cumprem. Fazemos promessas uns aos outros e depois voltamos atrás em nossa palavra. Até mesmo fazemos promessas a Deus, como: eu te faço o Senhor da minha vida. E depois quebramos nosso compromisso ao não obedecer a Deus e viver do nosso próprio jeito. A Bíblia fala algo sobre fazer promessas e cumprir nossa palavra? Vamos primeiro olhar para Deus. Deus cumpre suas promessas. Deus nunca fez uma promessa que não tenha cumprido. Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Deus sempre faz o que diz que fará. Às vezes, ele diz que fará algo e não há condições. Outras vezes, há condições que ele estabelece e coloca sobre nós a responsabilidade de fazer algo primeiro. Se Deus disse que fará algo, podemos ter 100% de certeza de que ele fará. Amém? Deuteronômio 7:9. Saiba, portanto, que o Senhor seu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui diz que ele guarda sua aliança. Uma aliança é um acordo ou promessa. Existem duas ou mais partes, e cada uma concorda em fazer algo. É um contrato legal e pode conter condições. Podemos ter certeza de que, se fizermos o que Deus nos pede, Deus fará a parte dele. Por exemplo, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fizermos a nossa parte, confessarmos os nossos pecados, reconhecendo que o que fizemos foi errado, e nos arrependermos, não é possível confessar biblicamente sem arrependimento, sem se afastar do pecado. Então Deus fará a parte dele, perdoar-nos e purificar-nos. Não é maravilhoso? Deus diz, Salmo 89:34: não quebrarei a minha aliança, nem modificarei as palavras dos meus lábios. Deus não muda, nem acrescenta condições no meio da aliança. Tudo o que ele disse, isso é o que ele fará. Josué 21, 45. Nenhuma promessa de todas as boas palavras que o Senhor tinha dito à casa de Israel falhou. Tudo se cumpriu. Deus não cumpre só parte da sua palavra. Ele não honra apenas parte da sua aliança. Ele não mantém a maioria de suas promessas. mas todas elas. Devemos cumprir nossas promessas. Agora que sabemos que Deus cumpre suas promessas, e quanto a nós? Como estamos indo em manter nossa palavra, honrar nossas alianças e cumprir nossas promessas? Você sabia que Deus espera que você seja como Ele? Números 30:2. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou jurar um juramento para se obrigar com um compromisso, não quebrará a sua palavra. Fará segundo tudo o que saiu da sua boca. Você fez um compromisso de fazer de Jesus o Senhor da sua vida? Você disse a Deus, eu te servirei com toda a minha vida? Como você está indo com isso? Você se esqueceu do seu compromisso, do seu voto, da sua promessa? Você decidiu, bem, acho que sei o que é melhor para mim. Vou fazer meus próprios planos e tomar minhas decisões. Deus, o Senhor pode compartilhar comigo os seus pensamentos, mas eu tomarei a decisão final de fazer ou não. Talvez não digamos isso em voz alta, ou conscientemente a Deus, mas muitas vezes, começamos a viver dessa forma. Eclesiastes 5:4, 6. Quando fizeres um voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque Ele não se agrada de tolos. Cumpre o que votaste. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não deixes que a tua boca te leve ao pecado, e não digas diante do mensageiro que foi engano. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos? Este versículo está no contexto de fazer um voto a Deus, referente a uma oferta, mas há muito que podemos aprender com ele. Ele enfatiza a integridade e a seriedade na adoração. Adverte contra fazer promessas precipitadas, dizendo às pessoas que não devem demorar em pagar o que prometeram. Pois Deus não se agrada de tolos que fazem compromissos vazios. Declara que é melhor não votar do que votar e não cumprir, advertindo contra a desculpa de um voto quebrado, o que pode atrair a ira de Deus. Vemos algumas coisas aqui. Não demore em cumprir seus votos. Quando você faz uma promessa, um voto a Deus, cumpra-a prontamente. Deus não gosta de tolos. Deus não se agrada daqueles que fazem compromissos e depois os quebram. Tais atitudes revelam tolice e falta de reverência. Melhor não votar. Se você não pode ou não quer cumprir sua palavra, é mais sábio não fazer o voto do que quebrá-lo. Não se desculpe. Não tente escapar do seu voto dizendo aos outros ou a Deus que foi um erro. Isso demonstra desrespeito e pode levar ao julgamento divino. Consequências dos votos quebrados. Deus pode se irritar com suas palavras e destruir as coisas boas, as obras das suas mãos, com as quais Ele te abençoou. Uau! Isso é muito sério. E quanto às nossas promessas para os outros, para nosso cônjuge, filhos, professores, empregadores, amigos? Mateus 5, 33-37. Novamente vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor o que juraste. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passar disso, vem do maligno. Um pouco de contexto aqui. Os fariseus tinham um sistema de juramentos cheios de brechas, chamado juramento evasivo. Era um método legalista complexo, projetado para dar a aparência de uma promessa vinculativa, ao mesmo tempo que permitia tecnicamente quebrá-la. Eles tinham dois sistemas de juramentos. Juramentos vinculativos. Se uma pessoa jurasse diretamente pelo nome de Deus, o tetragrama, o juramento era considerado absolutamente vinculativo, e quebrá-lo era uma violação do terceiro mandamento. juramentos não vinculativos. Para evitar os altos riscos de usar o nome de Deus, os fariseus desenvolveram juramentos menores, usando objetos sagrados. Eles ensinavam que juramentos feitos por coisas associadas a Deus, mas não pelo próprio Deus, não eram estritamente vinculativos. Este versículo se aplica aos nossos votos a Deus, mas acredito que podemos ir além, aplicando-o também às nossas promessas aos outros, ao nosso cônjuge, filhos, professores, empregadores, amigos. Os cristãos devem viver com tanta integridade que um simples sim sempre signifique sim, e não sempre signifique não. Nosso discurso deve refletir a verdade, não engano nem manipulação. Jesus exige honestidade radical, mostrando que qualquer coisa além de um simples sim ou não, vem do maligno. Nossa vida deve demonstrar honestidade radical e compromisso com nossas palavras. Sua palavra deve ser sua garantia. Você não deveria precisar fazer um juramento, pois sua reputação de veracidade é comprovada com o tempo. Nossas palavras devem ser simples e claras. A mensagem principal é simplicidade e sinceridade. Que o que você disser seja simplesmente sim ou não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vamos considerar outro aspecto nos Salmos. Salmo 15:1-5. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? 2. Aquele que anda irrepreensivelmente, faz o que é justo, e fala a verdade no seu coração. 3. Que não difama com a língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu amigo. 4. A cujos olhos o vil é desprezado, mas honra os que temem o Senhor, que jura com dano próprio, e não muda. 5. Que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem faz essas coisas, jamais será abalado. A questão aqui basicamente é: quem pode habitar com Deus? O salmista passa a dar algumas condições. Aquele que anda irrepreensivelmente, fala a verdade, não difama, não faz mal ao próximo, honra a Deus. Aqueles que o temem e não tiram vantagem financeira dos outros. Há também algo surpreendente aqui. A última parte do versículo 4 diz na versão NVI: aquele que mantém seu juramento, mesmo quando lhe é prejudicial, e não muda de ideia. Você cumpre sua promessa mesmo que isso te prejudique, que te custe algo? Hoje, assinamos contratos. Antigamente, a palavra de uma pessoa e um aperto de mão valiam ouro. Atualmente, esperamos que as pessoas não cumpram suas promessas, que mintam ou nos enganem. E por isso lemos atentamente todas as letras miúdas de um contrato para encontrar a pegadinha. Um homem de Deus não tem pegadinhas escondidas. Havia um ditado: bom como ouro. O significado por trás era dizer que algo valia tanto quanto ouro. Sua palavra vale tanto quanto ouro? É tão valiosa, ou não vale nada? As pessoas podem ter 100% de certeza de que você fará o que prometeu? Eu disse que estaria às 5 da tarde, você está lá? A menos que tenha havido um acidente no caminho, algo fora do seu controle. Lucas 16:10. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se você não cumpre suas promessas nas pequenas coisas, também não cumprirá nas grandes. Como você é com relação a cumprir promessas? Pagar dívidas e empréstimos. Se você pegou dinheiro emprestado de alguém e disse que devolveria uma determinada quantia toda semana, você está fazendo isso? Talvez essa pessoa realmente esteja contando com esse dinheiro. O que você está fazendo é certo? Ser pontual. Você marca um compromisso com alguém para as 14h e chega às 14h30, ou talvez nem apareça. Você está desperdiçando o tempo de alguém porque essa pessoa está esperando por você e poderia estar fazendo outra coisa. Cumprir seus compromissos. Você se inscreveu para servir em um ministério na igreja, em uma certa data, ou concordou em realizar uma tarefa para um ministério em determinada data, e você chega atrasado, não aparece ou não faz a tarefa. Isso é justo com os outros membros da equipe, que precisam mudar seus planos e assumir aquilo que você disse que faria? Honrar seus votos de casamento. Você se lembra de tudo o que prometeu ao seu cônjuge? Você está cumprindo essas promessas? Cumprir promessas aos seus filhos. Você prometeu ir a algum lugar ou fazer algo com seu filho em determinado dia, e depois não cumpre e diz que fará em outro momento? Eles aprendem com você que promessas podem ser quebradas. Colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes, nos afastamos do nosso compromisso de fazer de Jesus nosso Salvador e Senhor. Dissemos a Ele que Ele é o primeiro em nossa vida, mas será que realmente é? Quando você não cumpre sua palavra e suas promessas, as pessoas aprendem que não podem confiar em você. E se não podem confiar em você, é difícil construir um relacionamento. Precisamos ser pessoas de palavra, cumprir promessas, ser confiáveis e fazer com que nossas ações estejam alinhadas com nossas palavras. Algumas coisas que Deus espera da nossa palavra. Nossa palavra deve ser confiável 100%, assim como a palavra dele. Nossa palavra deve ser melhor do que um contrato escrito por advogados e aplicado pelos tribunais. Deve estar associada à confiança, confiabilidade, responsabilidade, senso de honra, dever. Existem pessoas em quem não confio. Elas podem ser simpáticas, mas não fazem o que dizem ou prometem. Elas não cumprem suas promessas? Ok, o perdão é dado, mas a confiança precisa ser conquistada. Nossa palavra deve ser uma fonte de fé, assim como a palavra de Deus é uma fonte de fé. Somos chamados para ser exemplos para o mundo. Mas que tipo de exemplo você é? Um bom ou mau exemplo? As pessoas devem confiar em nós para pagar nossas contas em dia, chegar pontualmente às reuniões, e não mudar nossa palavra quando isso se torna desconfortável para nós. Quando não cumprimos nossa palavra promessa, os outros perdem a confiança em nós. Destruímos amizades ao não cumprir nossa palavra. Destruímos nosso bom nome, nosso testemunho de Cristo. Ah, se ele é cristão, eu não quero ter nada a ver com isso. Nos afastamos da bênção de Deus. Para mim, não ser um homem de palavra é um preço alto demais a pagar, um risco grande demais a correr. Quero ser uma pessoa que habita no santuário de Deus e vive no seu santo monte. Ministério, arrependa-se, se você não tem cumprido sua palavra, quebrando suas promessas. Comprometa-se a ser uma pessoa de palavra, um cumpridor de promessas e alguém em quem os outros possam confiar.